Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, os peticionários, desculpem lá, boa tarde a todos. Temos hoje aqui connosco três representantes, ou seja, três peticionários sobre que irão aqui apresentar a petição que se intitula Juntos para o Sudoeste. Esta é uma reunião obrigatória, dando entrada na Assembleia da República. A petição é obrigatório fazer esta reunião para apresentar a vossa petição com as duas assinaturas, para apresentar a vossa petição, que depois será discutida com os grupos parlamentares que entenderam nesta comissão. Já temos aqui cinco parlamentares. Depois, e assim, há outros dois deputados que estão online agora com a questão da pandemia, não é possível ter todos os presentes. Depois cabe-me a mim, neste caso, não enquanto presidente da comissão, mas enquanto relator, elaborar um relatório. E depois está submetido à discussão em plenário, e aí Vossas Excelências, os presidentes profissionais, também são convidados a assistir à discussão em plenário. O procedimento é este, por isso, sem mais delongas. Sim, é só para reforçar o que está escrito na petição e ter a oportunidade dos grupos parlamentares colocarem algumas questões, algumas observações, para depois, quando a elaboração do relatório, que me cabe a mim enquanto relator, está depois submetido à apreciação, à discussão e votação em plenário. Essas segundas fases. Bem, não está muito definido. Nós temos essa uma limitação, que às três começam por um lado. Por isso temos que ter. Eu se calhar daria 10, 15 minutos no máximo para apresentarem. Depois dou a palavra aos grupos parlamentares. Isto é, enfim, é apenas um apor àquilo que já foi feito. Quando falar, sim, é essa possibilidade. Então, pretendem dividir o tempo ou como é? Muito bem, então, começando pela Sara Serrão. Tem a palavra. Os deputados, vamos à inicial discussão.
Boa tarde, o meu nome é Sara Serrão. Há cerca de 16 anos atrás, eu sou uma cidadã portuguesa que escolheu o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa de Sintra para viver e investir em turismo de natureza. Atraída pelo facto de se tratar de uma área de paisagem protegida, cada vez mais reconhecida pelos seus valores únicos na Europa e alguns deles únicos no mundo. Na altura já havia agricultura intensiva, decorrente do crime de rega do Mira, mas ainda havia a ilusão de uma compatibilização entre a conservação da natureza e o agronegócio, pela escala que o fenómeno tinha naquela data. A prova foram os projetos associativos em que participei e que, à custa de muito esforço e investimento privado e público, colocaram, ao longo dos anos, o Sudoeste Alentejano e a Costa Vicentina como um destino de excelência no mapa do turismo europeu de natureza. Desde então, o fenómeno da agroindústria cresceu e acentuou-se de uma forma avassaladora e totalmente desproporcional à realidade do terreno, quer a nível paisagístico, quer a nível de conservação da natureza, a nível de consumo e reservas de água, a nível de disponibilidade de habitação condigna, a nível dos serviços públicos e infraestruturas públicas e também a nível de coesão social, assim como a nível da harmonização com outros setores económicos. Tendo sido esta descontrolada expansão agrícola motivo de preocupação e revolta por parte da população já desde 2014-2015, dando origem não só a uma inspeção da IGAMA-OTA em 2017-2018, que produziu um relatório com indicações gravíssimas de irregularidades no terreno e no modelo, assim como um grupo de trabalho do UNIRA com consultas a várias entidades sobre o estado da região e o caminho a seguir. Nos últimos 5 anos, então, assistimos a um verdadeiro assalto aos recursos naturais, paisagem e biodiversidade portuguesas. Portugal está a pagar para entregar a uma maioria de empresas estrangeiras o seu solo, o seu espaço, a sua água, a sua biodiversidade, a sua paisagem, a sua coesão social, a sustentabilidade do seu futuro e das próximas gerações, para que essas multinacionais produzam produtos não essenciais para exportação, utilizando uma imensa maioria de recursos humanos estrangeiros, pagando impostos nos países onde têm as suas sedes fiscais. O que fica para Portugal? O que fica para Odmira? Em Odmira fica com certeza a degradação ambiental, paisagística e social, um território desertificado, em seca extrema, povoado de imigrantes à deriva, amontoados às dezenas em casas degradadas, em vilas de onde os nativos querem sair. Ou seja, se esta é a política portuguesa de coesão territorial, para o Distrito de Beja estão a conseguir o efeito contrário ao pretendido. resultado parece com uma almeria à portuguesa, com inúmeros custos por contabilizar e também a nível político. Para com esta estratégia de desenvolvimento resultou na resolução do Conselho de Ministros 179/2019, de 24 de outubro do ano passado, que para estupefação e revolta de muitos odmirenses e não só, estabeleceu um regime transitório de 10 anos no crime de rega de unida Parque Natural dos Dois Rios de Janeiro e Costa da Sapina, que supostamente traria soluções, mas na prática veio agravar uma situação insustentável. Em vez de ter a coragem de travar toda e qualquer expansão agrícola enquanto os graves problemas detectados não fossem resolvidos, esta resolução determinou a possibilidade da área de agricultura intensiva coberta por plástico, cerca de 1.600 hectares, vir a triplicar, quando diariamente sentimos que a atual ocupação já causou uma disrupção total nesta região. Não bastante, a resolução cedeu à única entrada que existia ao avanço progressivo e descontrolado da agricultura intensiva, que era a falta de habitação para a mão de obra imigrante, ao permitir o alojamento de milhares de pessoas em contentores nas explorações agrícolas em pleno parque natural, abrindo um grave precedente a nível nacional a transformar um parque natural num parque agroindustrial de bairros de contentores, de lata e de estufas, para além de estabelecer uma enorme falta de equidade em relação a todos os cidadãos que não podiam nem podem acrescentar nem sequer um alvendre nas suas habitações, ao mesmo tempo que a região também se debate com uma situação séria de construção ilegal. O Juntos pelos Urbanos surgiu na sequência desta resolução e tem como primeiro objetivo que esta situação seja cuidadosamente avaliada e debatida com a participação dos cidadãos, nomeadamente aqueles que sofrem diariamente as consequências deste modelo de desenvolvimento, e que a estratégia, é que esta mesma estratégia de desenvolvimento da região seja redefinida com urgência. Foi nesse sentido que surgiu esta petição pública intitulada O Parque Natural do Sudeste Alentejano e Costa Vicentina não aguenta mais agricultura intensiva, que reuniu mais de 6 mil assinaturas, como sabe. Passo agora a palavra ao meu colega.
Tem então a palavra Nuno Nogueira e Carvalho.
Muito boa tarde. Pode deixar um seguimento do que Sara aqui referiu. Eu gostaria só também de deixar uma pergunta, que é algo que nós, no movimento, não compreendemos, é porque é que esta petição está a ser debatida na Comissão da Agricultura e não na Câmara. Pensamos logo que nós não nos faz sentido, visto que estamos aqui, se estudos a referir, e mesmo a petição a abordar, se estudos são relacionados com a área da Câmara. Dentro disto, e passando para o seguinte, portanto, eu creio que vocês todos devem saber isto, mas vou só fazer aqui um pequeno resumo cronológico. Portanto, em 1988, a área do Sudoeste foi considerada paisagem protegida. Já na altura, portanto, já o que classificou isto enquanto paisagem protegida, referia que começam a deslocar-se movimentos de agricultura intensiva, portanto, já adotado em 88, para os possíveis conflitos ambientais, portanto, na classificação de paisagem protegida com a agricultura intensiva. Em 95 é criado o Parque Nacional, o Parque Natural, o Parque Natural. Em 97, todo este parque natural passa a estar incluído dentro da Lista Nacional de Sítios. Em 99 e 2004, respectivamente, são criadas as Zonas de Proteção Especial e os Sítios de Importância Comunitária, portanto, ambos dentro da Natura 2000. Estamos a falar de todo um parque, todo ele, inserido dentro da Natura 2000. Em 2011, é criado o Plano de Ordenamento. 2013, 2014 e 2015 são classificadas e são reservadas relativamente às áreas, portanto, às avaliações do plano ambiental. Neste caso, referimos os tais segmentos de 40 hectares, não seria necessário avaliações de incidência ambiental. O que é que acontece? Nós sabemos quem tutela e quem está responsável por esta fiscalização, este controle e a aplicação destas leis, será as CCDRs, a Alentejo e a Algarve, e o ICMBio. É isto que a legislação atribuir, portanto, as competências de fiscalização, monitorização e controle contêm estas duas entidades. Estas duas entidades, tudo o que nós temos visto, inclusive o relatório de Gamalá, que começaram a ver muito bem, apontam dezenas de irregularidades, falhas de monitorização, falhas de fiscalização, falhas de controle, acompanhamento. Sabemos também que desde 2011 que não é feito qualquer tipo de fiscalização por parte destas entidades no terreno. Portanto, são os dados oficiais. Em simultâneo, portanto, todos estes instrumentos que eu falei até agora, desde a classificação Rede Natura 2000, plano de ordenamento, referem e remetem constantemente para, portanto, para planos de gestão e monitorização da biodiversidade com as empresas, a Associação de Beneficiários de Mira, etc., portanto, todas as entidades envolvidas. Até hoje, que se saiba, no nosso centro público, não há nenhum destes planos, nenhum capital foi sequer desenvolvido. Nenhum destes planos, nenhum acompanhamento, nenhuma monitorização foi feita. Em 2016, o ICNF lança um estudo cartográfico que pretendo dar resposta a algumas destas necessidades já passadas, um estudo cartográfico, logo na primeira página, diz isto feito pelos técnicos que o fizeram, que desenvolveram, que tiveram um mês para desenvolver este levantamento numa área brutal, uma área de largos milhares de hectares, dentro de um parque natural e fazer um levantamento de um estudo cartográfico. Deixo já aqui a questão, como é que num mês é possível fazer um levantamento minimamente exaustivo, definitivo, para se conseguir, para que este relatório saia publicado e seja válido, seja lá qual for. Os próprios autores começam logo na página a relatar que não tiveram nem tempo, nem recursos humanos, nem financiamento para desenvolver um estudo minimamente crítico. Portanto, logo na primeira página está assim. Se tiveram um mês de levantamento, 3 semanas de trabalho de campo, exatamente, para um total de 23 mil hectares. Estamos a falar de uma área brutal. Continuo a referir que 2011 e 2015 não houve qualquer tipo de fiscalização nem controle. Voltando aqui à Rede Natura 2000, portanto, e o projeto sempre, portanto, estando nós na Comissão da Agricultura, percebemos que a verdade é que a agricultura, no geral, não precisa de licença. Não é necessário ter licença. O que é que acontece? Estamos dentro de um parque, Rede Natura 2000. Portanto, nós temos basicamente 3 blocos legislativos que controlam o que acontece dentro deste parque. Rede Natura 2000, as avaliações de incidência ambiental e o plano de ordenamento. Portanto, serão estes 3 instrumentos legislativos que controlam ou que se deveriam controlar e fiscalizar o que está a acontecer dentro do parque natural. O que é que acontece? O artigo 45 e 46 do plano de ordenamento não impõe obrigatoriamente as avaliações de impacto ambiental. É verdade. Só que, seguindo o raciocínio e o próprio relatório do IGAMAOT, considerando este, portanto, o relatório considera que a agricultura não necessita propriamente de licenciamento, há aqui algo que todas as outras atividades esquecem. A Rede Natura 2000 exige e diz que qualquer ação que possa pôr em causa os valores naturais é obrigatório e tem que ser sujeita a uma AIA. Isto não está a acontecer. As poucas situações em que tal ocorreu e de acordo com o ICNF foram, efetivamente, muito poucas para aquilo que nós temos visto. Aliás, também sabemos que o ICNF fez, nos últimos anos, um total de 10 ações de fiscalização, 2 das quais desenvolvidas pelo CETNA. Todas elas, com o intuito de avaliar e identificar casas de construção ilegal. Nenhuma delas foi relativa à biodiversidade, impacto da linha d'água, qualidade do solo, ar, ambiente, etc, etc, etc. Todas elas tiveram até agora apenas e exclusivamente questões relacionadas com construção ilegal. Portanto, quando está aqui, todo o outro papel compete ao ICNF. E às suas ideias. Não está. Portanto, temos. Exato, e nestes 2 anos apenas 2 projetos foram à AIA. Portanto, estamos aqui a falar apenas 2 de uma realidade que neste momento, acho que creio que todos nós sabemos, estamos a falar de dezenas, se não até centenas de explorações neste momento a trabalhar e a elaborar naquela área. Também temos aqui a questão que se relaciona diretamente com com os efeitos cumulativos. Aquilo que se avalia dos relatórios e dos pareceres dados pelo ICNF é que o ICNF, e isto é essa a ideia que parece, ou pelo menos com que se fica, é que todas estas explorações apresentam áreas de exploração de 40, 43, 45, 48 hectares. Mas, se formos a ver, basta às vezes haver uma estrada a dividir em que temos 45 hectares de um lado, do outro lado da estrada temos outros 45. O ICNF vai aparecer relativamente apenas a um destes lados, portanto, a um destes projetos, não considerando os efeitos cumulativos que aqui estão. Estamos a falar de 48 mais 45, portanto, ultrapassam largamente os 70 hectares. Portanto, porquê? Esta é a questão que eu coloco aqui. Sabendo disto, sendo as entidades promotoras destes projetos e destes pedidos de parecer as mesmas, como é que não é considerado os efeitos cumulativos para a existência e aplicação da AIA? Como não se faz? Não faz sentido. Estamos a falar de áreas, muitas das vezes, as mesmas explorações, com centenas, largas centenas de exploração, e onde nunca foi exigido uma AIA. Portanto, deixo essa questão aqui, porque acho que é importante que a nossa seja respondida. Ainda relativamente também, e aproveitava para falar, como aqui a própria Sara falou, portanto, foi criado um grupo de trabalho do MIRA. Este grupo de trabalho pretende dar resposta, ou alguma resposta, portanto, tentar preparar alguma resposta a estas, todas estas questões, mas a verdade é que, e eu posso dizer que muito recentemente estive reunido com presidentes da Câmara, portanto, neste caso, da Algesúria e da Avenida, com os quais os próprios ministros, presidentes de Câmara, me informam que, muitas das vezes, não são tidos bem achados, são informados sobre estas reuniões em cima da hora, muito pouca participação têm, para além dos municípios. Portanto, dos presidentes de Câmara, eu ainda coloco onde estão as associações locais, onde está o envolvimento da população, onde estão os investigadores e os centros de investigação aqui envolvidos. Este grupo de trabalho de MIRA, pelas entidades que lá temos e pela maneira como funciona, parece, ou pelo menos é essa a ideia que transmitem, que apenas está a trabalhar para o lobby económico da agroindústria. Onde é que estão todas as outras entidades que trabalham e operam no território? Por exemplo, os operadores turísticos. Não têm eles também, após anos de financiamentos e apoios comunitários e de milhões de investimento na área do turismo, turismo de natureza, não terão eles também uma palavra a dar? As pessoas que vivem e que lidam constantemente, diariamente, com todos estes trabalhadores imigrantes que chegam às dezenas de milhares, sem condições para os receber, não terão estas populações e estas pessoas também alguma coisa a dizer? As associações locais, sejam elas as ambientais, sociais ou até culturais. São algumas das questões que eu deixo aqui.
Muito obrigado. Dou então agora a palavra a Guilherme Zambuja para concluir esta primeira análise. Tem a palavra.
Boa tarde, senhores deputados. Obrigado por nos receberem. Eu queria só... Está melhor assim? Eu queria aproveitar para reiterar o ponto levantado pelo meu colega no início, que é... Face àquilo que já foi exposto aqui e tendo em conta que estamos perante uma situação de conflitos crónicos no território e que são conflitos de várias naturezas e não só agrícola, há o interesse que esta petição seja ouvida por parte da Comissão, em particular do Ambiente. E nesse sentido, importa dizer que é aprovada uma resolução do Conselho de Ministros para uma situação que, como nós sabemos, já se vinha arrastando com vários problemas. Esta resolução do Conselho de Ministros, é importante frisar que vem dar resposta não às problemáticas sentidas no terreno, no que toca ao território e ao ambiente, ou às questões mais sociais que se colocam, nomeadamente pressões demográficas que colocam em causa a capacidade de resposta dos serviços sociais e dos equipamentos coletivos na saúde e na educação. E esta resolução do Conselho de Ministros vem boicotar todas essas problemáticas para dar resposta a uma questão concreta, uma questão que importa sobretudo ao setor agrícola da região. E a resolução do Conselho de Ministros, aquilo que vem fazer é proporcionar as condições e as garantias necessárias para que este setor possa continuar a operar durante os próximos 10 anos, sabendo o Estado perfeitamente que não só foram levantadas várias questões e infrações no que toca ao desenvolvimento da atividade agrícola no parque, mas também tendo em conta os compromissos que o Estado português faz e fez no âmbito da União Europeia, do Pacto Verde Europeu, mas também das estratégias e planos que proativamente aprovou e que escolheu comprometer-se. Ora, aquilo que nós vemos na resolução do Conselho de Ministros é uma inversão de prioridades do Governo e é uma inversão que revela que de facto estão a ser deixadas para trás problemáticas que já se arrastam e que têm efeitos cumulativos preocupantes, pondo em causa o futuro da região. Ora, enquanto nós queremos acreditar que isto é escolhido, ou este futuro, este destino da região é escolhido como uma forma de desenvolvimento, não estão aqui a ser consideradas as problemáticas e as limitações próprias do território em questão. Para isso, importa, julgo que os senhores deputados também terão interesse em perceber porque é que estas entidades responsáveis e com jurisdição para atuar não o têm feito. Okay? Isto é uma questão que é importante frisar. Nós precisamos de chamar os responsáveis do ICNF e da CCDR em particular e perceber porque é que nesta situação que se arrasta há tanto tempo e já diversas vezes levantada por outras autoridades, porque é que eles não atuam? O que é que se passa? E, no limite, tentarmos resolver uma situação que o julgo todos vós já conhecem, que é uma situação de falta de recursos e de capacidade de resposta. Nesse sentido, é importante que estas questões, por estarem dentro de um parque natural e por haver esta sensibilidade ambiental, que não sejam questões que fiquem cingidas à Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural. É importante que estas questões sejam, na sua base, pensadas e articuladas com as entidades ambientais, seja o Ministério, sejam as CCDRs ou o ICNF. Importa também dizer que há uma série de obrigações legais que o Governo se comprometeu, não só os protocolos de acompanhamento e de monitorização daquilo que se passa no terreno a nível de composição do solo, uso da água e não só, mas também uma falta crónica de informação. O estudo cartográfico que foi mencionado pelo Nuno ainda agora é um estudo que acontece depois de 8 anos sem haver um único esforço de criar informação sobre esta questão. Ora, a questão que nós perguntamos é como é que se aprova uma resolução do Conselho de Ministros que vem atropelar aquilo que são as obrigações da Rede Natura e até o plano de ordenamento do próprio parque para criar condições excepcionais, quando nós devíamos estar preocupados sim em criar informações para podermos fazer políticas públicas informadas. Senão estamos a fazer aquilo que os ingleses dizem ser wishful thinking, não é? Estamos a esperar que aquilo que estamos a fazer de alguma forma responda ao que esperamos, sem saber de que situação se trata. E é importante ainda referir que esta falta de informação e a ausência de fiscalização das autoridades ambientais gera um clima de impunidade do parque. E isto está diretamente relacionado com aquela questão do licenciamento, que é um licenciamento claramente deficitário, como vocês aqui conhecem muito bem. E se é um problema do licenciamento, estando nós ainda para mais dentro de um parque natural, é uma situação que é preciso acautelar ou arriscamos a criar uma almaria em pleno sudoeste da Manchina. Para isso, é importantíssimo, a nosso ver, que, em primeiro lugar, seja revogada a resolução do Conselho de Ministros, porque ela não se coaduna com nenhum dos objetivos estabelecidos pelo Governo nem com nenhuma das necessidades do parque. E, em segundo lugar, que sejam apuradas as responsabilidades por parte das entidades. Ou seja, nós estamos aqui numa resolução de Conselho de Ministros a preparar aquilo que se chama um processo de compatibilização, que na verdade é mais uma compensação do que uma compatibilização. Peço-vos para terem em conta que é o território que se está a adaptar às atividades agrícolas e não as atividades agrícolas que se estão a adaptar aos constrangimentos do território. E portanto é importante perceber, a própria resolução de Conselho de Ministros afirma que vão ser compensadas e renaturalizadas as áreas em causa. Ora, isto é uma admissão por parte do Governo está a haver uma destruição de valores ambientais e é uma responsabilização por parte do Governo para assumir esse encargo, quando na verdade está claro que quem devia assumir esse encargo são os responsáveis. Portanto, outra questão que nós precisamos de responder no parque, mas também a nível nacional, tendo em conta a petição que nós falamos no caso do parque, nós precisamos urgentemente de uma mudança de paradigma agrícola. E isto é um paradigma agrícola que passa a regenerar e não a se extrair os recursos naturais, que respeite as limitações e os constrangimentos do território, mas também que saiba considerar as necessidades da população. E mais uma vez chama a atenção para aquilo que já foi aqui mencionado no grupo de trabalho do MIRA e no grupo de trabalho que foi criado em 2016, as associações locais e as populações não foram ouvidas, não foram consideradas. Aquilo que estamos a repetir mais uma vez com a resolução do Conselho de Ministros é deixar de parte aquilo que são as prioridades das populações e as necessidades do território para dar resposta às necessidades de um setor específico. E é preciso ter muito cuidado sobre o precedente que abrimos aqui. E por fim, só para terminar, importa também referir que a resolução do Conselho de Ministros, nas únicas temáticas que toca, na habitação em particular, vem deixar mais uma lacuna que já devia ter sido aprendida com base na legislação anteriormente criada, que é, não estabelece quem é que vai fiscalizar nem as condições habitacionais que a resolução propõe. Portanto, estamos aqui supostamente a criar condições, que são mais para as empresas do que propriamente para os trabalhadores, mas mais uma vez deixamos em aberto quem é que vai fiscalizar as hectares que supostamente precisam de ser construídas dentro das explorações agrícolas. Portanto, há aqui uma série de questões que eu peço que, ainda que ultrapassem um bocadinho a atuação da Comissão, que sejam tidas em conta. Obrigado.
Muito obrigado. Já foi, assim, cumprida esta parte de ouvir os peticionários. Antes de dar a palavra aos grupos parlamentares, gostava de dar aqui três notas informativas e importantes. A primeira delas é que também está em discussão, neste momento, há alguns projetos de resolução apresentados pelos grupos parlamentares na Comissão do Ambiente sobre esta temática. de Economia. Segunda nota, uma petição que dá entrada na Assembleia da República, intitulada O Parque Natural do Sudeste Alentejano e Costa Vicentina não aguenta mais agricultura intensiva, é natural que o Sr. Presidente da Assembleia da República, o PAR, dispare naturalmente para apreciação na Comissão da Agricultura. E nós consideramos competentes para esta questão. Pese embora nesta questão não invalida, porque o que vamos fazer aqui hoje é uma observação dos grupos parlamentares e comentários à vossa informação, depois será elaborado o relatório, como referi, o relatório onde não emitirei a minha opinião, e será novamente discutido em sede de comissão, aí sim, e votação, nem comissão e depois só para plenário. Em comissão, sobre essa matéria, não impede que grupos parlamentares, diversos grupos parlamentares, peçam aos responsáveis da Comissão de Ambiente que participem na discussão e deem um apoio sobre isso, e depois em plenário, naturalmente, os deputados que intervirão farão essa questão. Por isso, não há aqui nenhum impedimento nessa matéria, agora, com esta forma como entrou, e nós consideramos-nos competentes para isso. Por isso, sem mais demoras, e estando inscrito via Skype, o coordenador do Grupo Parlamentar do PS, não sei se quer intervir ou se dá já a palavra à Sra. Deputada Telma Guerreiro. Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, não sei se me estão...
Estamos a ouvir, sim.
Não tenho
questões. Não tem questões a colocar. Dá a palavra.
Foi esclarecedora e penso que o texto da petição expressa bem o sentido e as preocupações manifestadas. Agradecemos a presença, agradecemos a colaboração e o tema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, sendo assim, Sr. Deputado Telma Guerreiro, na parte da intervenção do Sr. Coordenador.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Srs. Peticionários e Sra. Peticionária, agradecer-vos logo em primeira mão o vosso ato de cidadão, de cidadania, de fazerem esta petição de levarem, e levarem a Bom Porto, que levar a Bom Porto é chegar aqui, ela ter o seu efeito. E, portanto, a minha primeira palavra vai de agradecimento. Eu não tenho perguntas para fazer, concretamente. A vossa apresentação é muito bem colocada, não deixa dúvidas a vossa intenção em termos de petição. O vosso retrato daquilo que é a realidade no Conselho de Odmira e Algesur, mas naquele território, é muito claro, muito óbvio e muito realista. Sobre aquilo que temos no nosso território. Esta compatibilização entre a agricultura e o ambiente é um desafio, não é de hoje, não é um desafio de hoje, é um desafio muito grande. Ali assume-se uma compatibilização e um desafio maior com as questões sociais que temos em termos, e a Sara muito bem falou delas aqui e as retratou, do desafio tão grande que se coloca. Eu diria até que esta resolução do Conselho de Ministros, que vocês focam na vossa petição, tem duas coisas positivas. Uma delas, tem duas, há até mais, mas duas que eu identifico à partida. Uma delas foi o vosso movimento. Uma delas foi a vontade da comunidade querer dizer e querer, já tivemos a oportunidade de falar sobre isto e eu na altura expressei-vos também esta minha opinião, é a vontade de a comunidade participar, da comunidade estar presente e hoje deixaram aqui mais uma vez a vontade de poderem estar presente também a outro nível. Vocês enquanto grupo de peticionários também se percebe que estão muito bem documentados, muito bem sabedores, tecnicamente muito melhor que eu, claramente nestas áreas, e isso dá-nos também uma aprendizagem, pelo menos para mim, enquanto deputada, não deixa de dar, sobre aquilo que é a vossa visão do território. Depois dizer-vos que o outro lado positivo é que o assunto está na mesa. O assunto está na mesa. Para a semana vamos ter discussão de projetos de resolução, como o Sr. Presidente aqui mencionou, sobre a temática. Para mim, enquanto admirense, é um privilégio poder estar aqui a fazer aquilo que também me for possível fazer, acompanhar o melhor que puder estas questões, porque são preocupantes. Claro que podemos pensar também o que é que seria daquele território se a agricultura desaparecesse lá neste momento. Aquelas infraestruturas, o ambiente provavelmente agradeceria, deixava lá muitas questões, economicamente sabemos também que tem sido uma alavanca extraordinária para o território. Sabemos disto, isto não, eu falo com muitas pessoas, como vocês, sabemos que têm esta dificuldade de equilíbrio também com o desenvolvimento do turismo, mas sabemos que economicamente emprega muita gente também do território, não é só de fora, é verdade. A demografia também foi alterada por isso, ainda que seja um desafio enorme, mas esta compatibilização é difícil, de facto, mas é um alerta extraordinário que também nos trazem aqui, que trouxe. E o governo deu um sinal. Criou este grupo de trabalho que tem que ter as consequências, que esperemos que tenha, e é, para mim é extraordinário podermos acompanhar e que vocês continuem com essa ação, e nós aqui acompanharemos o melhor que pudermos nas nossas funções de deputados. Obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada, está assim concluída a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dou a palavra à Sra. Coordenadora do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Para o efeito, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar os três representantes dos peticionários, aliás, bem como os 6.102 subscritores da presente petição, em vosso nome, e agradecer-vos os esclarecimentos que nos trazem. A vossa posição é clara, claríssima, aliás, já conhecida do PSD, que o seu grupo parlamentar, inclusive, no fim do ano anterior, a pandemia acabou por nos impedir uma série de ações, mas já esteve em dezembro, na zona do perímetro do Mira, portanto, a visitar, a tomar conhecimento juntamente com os nossos agentes locais, com as pessoas locais, mas também do grupo parlamentar. Estivemos em visita ao local, vimos as condições de habitação, foi discutido com uma série de players locais, associações, representantes, quer político-partidários, no caso do Partido Social Democrata, quer com pessoas de diversas explorações, e, portanto, é uma situação que temos acompanhado com preocupação desde, pelo menos, indo ao local, pelo menos já neste mandato, já vinha trazer este acompanhamento, mas também já neste mandato. Sendo que, na sequência disso, inclusive através da deputada Filipa Roseta, portanto foi uma das pessoas que esteve lá, que não está aqui presente, mas que também esteve lá, questionámos sobre as condições de habitabilidade. Nós achamos que é muito importante que se acabe com aqueles contentores em zona de agrícola e em zona natura, porque é uma maneira, presumo, de obviar a impossibilidade de construção no local e destas condições, e portanto o PSD já questionou, inclusive, a Ministra das Infraestruturas da Habitação sobre esta matéria, insistiu para que isto tenha que ser resolvido, bem como com este acréscimo exponencial da população, uma população heterogénea, mas também, desculpem, aqui tenho que vos dar nota, sendo nós um país amigo de estrangeiros e de acolhimento e que gosta de dizer que acolhe estrangeiros e que recebe a diversidade, também temos que, na zona do Alentejo, fazer um esforço para fazer a absorção destas novas culturas, destas novas populações, com dignidade que elas merecem e precisam. E é disso que o PSD pugna, não contra os trabalhadores migrantes, que por força da mão de obra necessária faz falta, em zonas tão desertificadas, em zonas com tão pouca população e com uma população altamente envelhecida, e de facto o PSD nada tem contra esta vinda dos imigrantes, tem sim e pugna para que tenham condições de dignidade, quer nos serviços públicos, quer de habitação, escola, educação, saúde, portanto, generalizando, e já tomou esta posição, portanto, eu só estou aqui nesta oportunidade a secundar-vos esta opinião. Relativamente às outras questões que aqui colocam, permitam-me, e eu não vou demorar muito mais, Sr. Presidente, que já está a olhar para mim, que já vi. Relativamente às questões que aqui coloco, queria deixar primeiro duas notas. Uma prévia, que é, às vezes há uma ideia errada de que a Comissão de Agricultura não tem sensibilidade ambiental. E isso é uma daquelas ideias que não podia estar mais longe da verdade. Porque agricultura e ambiente não são inimigos. Têm que ser parceiros e andar de mãos dadas. A agricultura tem que ser uma grande defensora e uma paladina das boas práticas ambientais. Podem não depois encararem certas políticas aquilo que é a vontade ou alguns segmentos defendem como sendo aquilo que deve ser a agricultura. Mas, independentemente do tipo de agricultura, seja a que chamam intensiva, a integrada ou a biológica, nós defendemos sempre que seja com boas práticas ambientais. E isso tem que ficar bem claro para que esta falsa ideia não continue a circular por aí publicamente, porque é injusta para a Comissão, é injusta para os agricultores e é injusta para o mundo rural. É injusta para todos. Portanto, porque o mundo rural é o principal agente de conservação da natureza. E deixar-vos esta nota. Relativamente às questões que aqui colocam, algumas são de facto relevantes. É muito importante a questão do uso correto dos fitofármacos, da manutenção das linhas de água, e todas essas questões têm que ser inspecionadas. Também nós temos grande preocupação, vou já terminar, Sr. Presidente, nós temos grande preocupação também com a questão da falta de meios para fiscalização, e isso é fundamental. No entanto, sermos contra uma fileira tão importante que tem vindo a levar à fixação de populações em zonas tão carenciadas, o PSD, desde que haja boas práticas, nunca será contra. E depois também, relativamente a outras iniciativas, tomá-las-emos naturalmente depois em sede própria. E agradeço a vossa vinda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero começar com um agradecimento aos representantes dos peticionários que hoje trazem este importante assunto a debate aqui na Assembleia da República, com algumas reivindicações concretas nas quais o Bloco de Esquerda se revê. Efetivamente, nós já visitámos o local por várias vezes, inclusive a Catarina Martins esteve presente em contacto com as pessoas que se queixam sobre este assunto, mas também já fizemos várias propostas concretas para resolver este assunto em concreto. Uma delas, um projeto de resolução, vai a debate no próximo dia 8, e esse projeto de resolução propõe concretamente uma moratória à instalação de novas instalações em estufas e de agricultura intensiva no perímetro de rega do Mira e no Parque Natural. E propõe também a revogação da resolução do Conselho de Ministros que aqui está, assim como a constituição de um grupo de trabalho alargado para responder às necessidades futuras de intervenção neste setor. É curioso que nesta comissão se apresentem vários deputados, representantes de vários grupos parlamentares, a manifestar preocupação em torno deste assunto, quando têm responsabilidades sobre o processo que chegou aqui, quer ao nível nos seus partidos, através dos seus partidos e do próprio governo, quer ao nível das autarquias locais, quer ao nível das ações governamentais e na produção da resolução concreta. O Bloco de Esquerda já apresentou anteriormente propostas legislativas que respondiam a algumas das necessidades aqui identificadas, como por exemplo o não financiamento público de novas instalações de agricultura intensiva e um programa de transição ecológica para aplicar à agricultura em geral. Foram chumbados ambos com os votos contra do PSD e com os votos contra do Partido Socialista, entre outros, e queria-vos dar nota dessas iniciativas que já tivemos antes e do compromisso que temos no dia em que a vossa petição subir a plenário para ser discutida, de a fazer acompanhar de uma iniciativa legislativa que vá de encontro àquilo que são as vossas preocupações manifestadas no texto subscrito por todos os peticionários que hoje chegou à Assembleia da República. Deixo-vos esse compromisso no dia, à data de hoje. Dizer-vos também que o direito à habitação é um direito que nós defendemos para todas as pessoas que residam em território nacional e que não abre exceção para qualquer atividade económica ou qualquer região do país. E para nós não é admissível que quatro pessoas vivam num contentor com meia dúzia de metros quadrados, desde que tenham um relevado e uma fonte de wireless à porta do contentor. Por isso, batemo-nos para que todas as pessoas que residam em Portugal tenham condições dignas de habitação e é claro que as condições que são previstas na resolução são inaceitáveis e é também curioso que o Ministério da Habitação não tenha tido qualquer envolvimento na produção dessa resolução toda a legislação sobre o direito à habitação em Portugal tenha sido colocada de parte para responder a essa necessidade. A intensificação da agricultura é realmente um problema para os recursos naturais e é no Mediterrâneo o principal problema para a destruição de biodiversidade. É com a intensificação da agricultura que se geram os processos mais danosos para a preservação de biodiversidade no Mediterrâneo, porque a biodiversidade com interesse de conservação que temos disponível depende da articulação com sistemas de baixa intensidade, sistemas agrícolas. E, portanto, é de lamentar que esse processo, que é o mais destrutivo de todos, esteja a ocorrer no interior de um parque natural.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os peticionários que aqui nos apresentaram as suas preocupações. Nós, foi com muito gosto que os ouvi e os esclarecimentos que aqui nos deixaram, no fundo, vêm ao encontro daquilo que nós também temos colocado. Aliás, terei todo o gosto em fazer-lhes chegar, não sei se têm conhecimento, dos 12 requerimentos e também questões que nós colocámos a vários ministérios, desde o Ministério do Ambiente, desde o Ministério da Agricultura, mesmo ao Ministério da Modernização Administrativa. Vários ministérios foram colocados por nós questões com todas as preocupações que vocês aqui nos deixaram. Desde as situações dos serviços públicos que não têm capacidade de resposta face à chegada de inúmeros trabalhadores que não estão bem em situação nenhuma. Não estão bem naquilo que foi criado, das infraestruturas que foram criadas dentro dos terrenos agrícolas e com todos os impactos que isso tem para a sua vida pessoal, social, laboral e tudo mais, que estão sempre dentro da exploração. Não estão bem quando estão também eles aglomerados nas próprias habitações, ao magote, sem condições sanitárias, sem condições de habitacionais. Portanto, muita preocupação que nós temos com os trabalhadores, com a forma como estão a ser respeitados. Nós sabemos que existem, segundo, já fizemos várias demarches, várias diligências, junto do CEF, junto onde reunimos com o CEF regional com responsáveis também do CEF nacional, que nos explicaram que já têm cerca de 6 mil imigrantes legalizados, mas muito mais, talvez mais do que isso, que ultrapassa por legalizar, com pedidos de legalização, situações que não se percebe onde é que aquela. Com alterações do próprio. Vivência das próprias comunidades locais, nomeadamente, eu recordo-me, visitei Santo Eutónio, com problemas até de fornecimento de água potável ao final da tarde, quando os trabalhadores chegam do trabalho e não está preparado em termos de infraestrutura para resposta a tamanha exigência naquele momento de momentânea. Estamos a falar de uma situação complicada que já deveria ter sido resolvida, mas estamos a falar do Parque Natural da Costa Vicentina, que para nós, PCP e CDU, é bastante cara. Porque ele só existe porque nós tivemos uma intervenção decisiva. Foi graças aos autarcas da altura da CDU que se conseguiu, com muita luta, que o Governo conseguisse. Foi em 1995 que começou toda esta árdua luta para conseguir, e em 1999 conseguisse concretizar que este parque natural fosse reconhecido. Naturalmente que a gula da exploração agrícola traz estas situações. Às tantas, há situações em que zonas do parque poderiam suportar até exploração agrícola pelas suas características, mas que estão não estão lá aplicadas, e zonas bastante sensíveis, muitas delas a 200 metros da linha d'água. E, portanto, estamos a falar que o Parque Natural da Costa Vicentina são cerca de 80 e tal mil hectares. Grande parte deles, cerca de 30 mil, 28 mil por aí, são no mar, em espaço marítimo. Com todos os impactos das culturas e tudo mais, nós questionámos ao Governo com que estudos, com que documentação, com que fundamentação esperamos que o Governo nos dê para tomar a resolução RCM 179, para tomar aquela decisão, com base no quê? Com base no quê é que, é que aquele cadastro, aquela cartografia resulta? Com base no quê é que tomaram a decisão de que 40% porquê? Porque não 50%? Ou porque não 20% ou não 10%? Onde é que vão buscar estes dados? Ora, tudo isto nós queremos saber, mais do que andar aqui numa situação alarmista, porque nós somos muito sérios quando abordamos as coisas. Nós sabemos a importância que a produção de alimentos tem para a população. Nós sabemos, temos dúvidas se está a responder às necessidades de alimentação da nossa população, mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa. A população certamente não se alimentará só de frutos vermelhos. Mas a questão é, nós sabemos a importância da produção de alimentos. Sabemos da necessidade de respeitar aquilo que são os valores dos ecossistemas, porque eles em si têm valores económicos, sociais, que são importantes preservar, e lutaremos sempre por eles. No entanto, queremos que sejam tomadas decisões sensatas, pensadas e refletidas, com o envolvimento dos autarcas, com o envolvimento das associações, que não foram tidas nem achadas. Porque a própria Câmara Municipal e a Assembleia Municipal desenvolveu um trabalho de apreciação desta situação, que enviou para a Assembleia da República e enviou para o Governo, e orelhas mocas, ninguém ligou àquilo. E termino já, Sr. Coordenador, Sr. Relator, só para lhe dizer que a vossa petição com 6 mil irá a plenário, irá ser discutida no plenário, naturalmente não é votada, que as petições não são votadas, mas que vamos ver, nós já temos um projeto de resolução para estas medidas urgentes que damos a entrada e também um projeto de resolução para as questões económicas do Distrito de Beja. Não nos podemos esquecer que Odmira, quando falamos em Baixa Alentejo, estamos a excluir Odmira. Odmira faz parte do Distrito de Beja e deve continuar a ser assim porque a sua identificação cultural e regional é esta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por se ter excedido no seu tempo. O Grupo Parlamentar do CDS-PP está online? Não está? Não está. Então, a palavra ao PAN. Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo não só por o cumprimentar, como cumprimentar também os representantes dos peticionários que aí estão e pelos esclarecimentos que tiveram a oportunidade desde já de nos trazer e apresentar. Relativamente às questões que foram não só colocadas e que são objeto da petição, parece-nos que é importante, de alguma forma também, aprofundar aquilo que possa ser o conhecimento dos peticionários relativamente aos recursos hídricos existentes, da sua experiência, e gostaríamos que nos esclarecessem um pouco mais em relação a isto, porque esta é uma matéria que tem sido da preocupação do PAN e que, em alguma maneira, tínhamos, de facto, aprofundado. Se consideram que quer os recursos hídricos existentes e que vão tendencialmente diminuir, bem sabemos, num futuro, podem suportar aquilo que é a agricultura atualmente e os modos de agricultura intensiva e superintensiva que estão ali presentes, ou se de facto vai ser um problema que se vai agudizar muito com maior brevidade do que aquela que possamos pensar. De igual modo, gostaríamos também que os peticionários nos falassem e aprofundassem um pouco mais relativamente aos impactos ambientais que têm observado. Bem sabemos que estamos num contexto da Comissão de Agricultura, mas como já aqui foi mencionado, evidentemente que este contexto também tem ligação com a própria agricultura, não é de todo indissociável, muito pelo contrário, e o próprio impacto ambiental e na biodiversidade também pode pôr em causa depois não só boas práticas agrícolas, como também a possibilidade também de subsistência destas próprias, dos próprios produtores. Para além das estufas, o PAN também tem olhado com muita preocupação para o problema dos contentores e na forma excessiva como tem havido uma contentorização no local e a maneira como vivem e a falta de integração. Portanto, parecia-nos também importante, de alguma maneira, aprofundarmos isto. E, por fim, não podíamos deixar de dar nota que, para além das várias iniciativas que o PAN já tem apresentado e que acompanha as preocupações dos peticionários, também no próximo dia 8 voltamos a trazer um projeto de resolução que vem precisamente recomendar ao Governo que implemente não só respostas ambientais nestas áreas mais afetadas pelas culturas agrícolas intensivas e superintensivas, como também dar respostas sociais para estas problemáticas. Há, de facto, aqui um aumento destas áreas substancial, o que está a pôr em causa várias zonas, nomeadamente zonas também de regadio no próprio Alentejo, desde Castro Marim, Odmira, Algesur, a própria Beja, Alcerva. Portanto, são aqui várias áreas que estão a ser afetadas. A falta, em nosso entender, a falta de regulação e monitorização parece-nos que, efetivamente, tem sido também um problema, isto a par do problema da ausência de regulamentação das próprias estufas e, portanto, que está a gerar, obviamente, a contaminação dos solos e a pôr também em causa a utilização dos recursos hídricos subterrâneos. E, nesse sentido, gostaríamos de perceber, do ponto de vista dos peticionários, se lhes parecem que, efetivamente, as iniciativas que no próximo dia 8 vão ser discutidas podem ou não contribuir para ir não só ao encontro das suas preocupações, como também para a resolução em alguma medida deste problema, sendo certo que temos que aprofundar as soluções apresentadas, porque já temos uma realidade bastante gravosa em termos da dimensão que está a atingir a implementação das estufas e, portanto, tem que haver aqui, de alguma forma, um incentivo positivo também à reconversão da atividade para, de alguma forma, podermos trabalhar naquilo que é a recuperação dos solos, o combate à degradação também dos solos, o controlo dos recursos hídricos. E, portanto, Para concluir, dizer só que gostaríamos de ver apenas daquilo que é a perspectiva prática dos próprios peticionários e o conhecimento direto, se podem aprofundar alguns destes aspectos e, mais uma vez, reiterar e agradecer aquilo que foi o contributo trazerem esta preocupação à Assembleia da República, que, sem dúvida absolutamente nenhuma, é uma preocupação ambiental, social, mas também ao nível daquilo que é a nossa capacidade de autonomia produtiva, também é um problema iminente, porque sem água, sem solos, em condições, não há agricultura e, portanto, precisamos de boas práticas para também podermos subsistir. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra ao Partido Ecologista Os Verdes, o Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Sr. Relator, Sr. Presidente da Comissão de Agricultura. Eu queria, em primeiro lugar, saudar os peticionantes, não só pelas informações que hoje aqui nos trouxeram, mas também, sobretudo, por terem promovido esta petição que versa sobre um assunto muito sério. Não se estão a ouvir? Mas o micro está ligado. Bom, eu estava a dizer que aproveito, eu começo por saudar os peticionantes, não só pelas informações que nos trouxeram aqui hoje, mas também por terem promovido esta petição que versa sobre um problema grave, e muito sério, onde, pelos vistos, é mais fácil instalar uma estufa dentro do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina do que fora do parque, o que mostra bem, do que estamos a falar e a dimensão do problema, onde, se houvesse dúvidas, aqui se mostra que o poder económico parece sobrepõe a todo e qualquer outro interesse, nomeadamente quando falamos da saúde das populações. Como dizia há pouco, nós valorizamos muito a democracia participativa e, a nosso ver, o instrumento da petição ganha aqui muita relevância quando se fala de democracia participativa, porque são os cidadãos, por iniciativa deles, que trazem problemas que consideram importantes para discutir, na Assembleia da República e, em princípio, no plenário, porque é aí que tem mais visibilidade. Depois dizer-vos que os Verdes têm acompanhado este grave problema, que não é só ambiental, este problema também arrasta problemas de natureza social, que têm a ver, nomeadamente, com as condições com que nós recebemos quem vem de fora, quando nós até somos um país que mandamos muita gente para fora e também ficamos contentes quando percebemos que quem vai daqui para o estrangeiro é bem recebido e a maneira como estamos aqui a acolher parece-me pouco razoável e pouco sensata, e sobretudo quando nos deparamos com outro problema que é as fragilidades das respostas dos serviços públicos a esta gente que chega para trabalhar com toda a legitimidade, mas que tem que ser naturalmente recebida com condições também ao nível dos serviços públicos, não é só ao nível da habitação. Eu dizia que nós temos acompanhado o assunto, eu próprio já visitei o local, onde tive a oportunidade de reunir também com algumas instituições, com autarcas, com associações, e onde ficamos a perceber, pela reunião que tivemos com os autarcas, que o grupo de trabalho para o Mira que foi criado e que devia ser o suporte para a resolução, que afinal aquilo, o trabalho foi todo ignorado porque, pelos vistos, a resolução não acolheu os contributos desse grupo de trabalho. O problema aqui reside, de facto, na resolução, quando nós esperaríamos que a resolução vinha dar resposta aos problemas ambientais, sociais e de saúde pública também que se estão a viver na região. Afinal, como disse aqui um dos representantes das petições, que não me lembro o nome, esta petição veio foi dar resposta aos anseios de quem quer o lucro a todo o custo, e isso parece-me evidente. Nós tivemos a oportunidade de confrontar o Sr. Ministro do Ambiente em junho, numa audição que houve conjunta com a Comissão de Economia sobre o assunto, e também em julho deste ano formulamos uma pergunta ao Governo, escrita, com 10 perguntas, onde pretendíamos saber a área exata das culturas cobertas, a quantidade de agroquímicos que são utilizados, que tipo de análise e que quantidade de análise é que são feitas aos solos e às águas, sejam as águas subterrâneas, sejam as costeiras. Queríamos também saber as quantidades de plástico que são usados, tanto ao nível das estufas como também para rega. Queríamos saber como é que estavam a questão dos charcos temporários, que normalmente são poucos, é um assunto que vem pouco à baila, mas que tem muita importância quando falamos de biodiversidade. E também queríamos saber se há empresas que estão lá instaladas e que recebam, por esse facto, apoios europeus. Isso também tínhamos interesse em saber. De qualquer maneira, a resposta não veio, e provavelmente, por isso, não sei se receberam a pergunta que formulámos por escrito, a resposta não seguiu ainda, tão só porque o Governo ainda não respondeu. De qualquer maneira, esta petição irá subir a plenário, porque eu estou em crer que a lei que foi aprovada agora recentemente pelo PS e pelo PSD não perturbará este processo, porque a petição já entrou, porque se essa lei já tivesse em vigor, esta petição não subia ao plenário e ficava em comissão porque precisava de 7.500 assinaturas e, portanto, quando nós, em vez de estarmos a valorizar a democracia participativa, parece que estamos a dificultar o acesso das pessoas à democracia. De qualquer maneira, esta petição vai subir a plenário. Não vai ser votada porque as petições não são votadas, mas os Verdes comprometem-se aqui convosco a apresentar um projeto de resolução para ser acompanhada com essa petição, e esse sim será votado, que nós esperamos que venha ao encontro daquilo que é pretendido na defesa da biodiversidade, dos ecossistemas, da água, dos solos, mas também das populações. Muito obrigado.
Muito obrigado. E concluída que está a ronda pelos grupos parlamentares, dou então agora a palavra à senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Para o efeito, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes. Agradeço aos peticionários pelos contributos que deram hoje, mas também pela iniciativa da criação da petição, que me parece da maior importância. Tenho que dizer que concordo totalmente com as vossas pretensões. Realmente, nas últimas décadas, tem-se verificado uma crescente reconversão de culturas agrícolas tradicionais em culturas permanentes, em regime de monocultura intensiva e superintensiva em grande escala. Uma das zonas mais afetadas tem sido o Alentejo, onde a ameaça da indisponibilidade de água é real, bem como o risco de desertificação. Este modelo de produção agrícola penaliza seriamente os pequenos e médios agricultores nacionais, que muitas vezes se veem forçados a abandonar a atividade agrícola porque não têm capacidade de competir com os produtores em grande escala. Obviamente que depois isto tem impactos na economia local, há perda de receitas, há perda de empregos, há destruição das produções familiares. E tudo isto, obviamente, que é preocupante. Também concordo convosco quando referem a que tem havido aqui políticas agrícolas inadequadas que, de alguma forma, cedem face aos interesses da indústria agroalimentar. A falta de regulamentação da atividade, aliada à permissividade da atual legislação relativamente à aplicação de fitofarmacêuticos, admite a sua livre aplicação na proximidade de zonas habitacionais, e sabemos que isto também é, obviamente, um problema para as pessoas que vivem nas áreas próximas destas culturas. A questão que mencionaram da falta de licenciamento parece-me fundamental para haver um maior controlo e fiscalização, e portanto acho que é um dos pontos principais daquilo que foi hoje referido. É fundamental apostar num modelo agrícola com base em princípios de agroecologia, em que as culturas se adaptem às condições reais do território, em que as técnicas de instalação respeitem os condicionantes ambientais, onde se têm em conta as disponibilidades de água no presente, mas também no futuro, decorrentes dos impactos das alterações climáticas, e que, obviamente, não se apoiam a atividades insustentáveis e que devem, obviamente, respeitar as pessoas que habitam nos locais e que trabalham também nos locais. E, portanto, termino dizendo que acompanho na íntegra as vossas preocupações e, da minha parte, farei aquilo que estiver ao alcance para se resolver, de facto, este que já é um problema muito grave no Alentejo. Muito obrigada.
Deputada. E fica assim, então, concluída a audição desta petição, ouvir os relatores. Foi possível dar a todos os grupos parlamentares mais tempo até do que era previsto, mas todos exprimiram naturalmente a sua posição e a sua análise sobre esta matéria. E agora compete-me a mim, em função do que aqui foi explanado, elaborar o relatório para ser submetido ao plenário, a sua discussão, já foi também aqui avançado por alguns grupos parlamentares, que será apresentado projetos de resolução, que por arrastamento serão depois excluídos. Não ia, porque efetivamente ficámos sem os seus deputados, já estiveram aqui para o plenário, e não será de bom tom estarmos aqui a alguma questão, fiquem abertos. Ah, isso é possível, sim, será distribuída por todos os grupos parlamentares. Agora, permitir nova discussão, não, porque já não posso manter esta... Mas já saí para o plenário e fica naturalmente, mas foi possível. Eu pedi-lhe também que fosse, se fosse possível, que deixasse a sua intervenção para depois ajudar no relatório, embora tudo isto fique gravado naturalmente. E os resultados... Pode enviar por e-mail, sim, agradeço. Sim, sim. Mas está concluída a audição? É só este pormenor, sim. Muito obrigado.
Tem vindo a diminuir e não são repostas de ano para ano. Portanto, consideramos que é uma ilusão haver expansão agrícola à medida que a água decresce e não aumenta.
Portanto... Deixa-me só complementar isto, pelo que vais dizer. Ou seja, na verdade, os gráficos que nós deixamos mostram exatamente que o aumento, lá está, em termos da agricultura, ou seja, o aumento dos consumos relativos à agricultura, aumentam exponencialmente, enquanto os níveis da barragem não são proporcionais. Portanto, é bastante óbvio que não teremos água por muitos mais anos para continuar a alimentar esta situação. Deixamos também aqui os dados que são, portanto, são oficiais, também estão no site da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, onde temos os dados da barragem de Santa Clara, portanto, que fornece todo o perímetro de rega, inclusive com os dados onde se consegue ver perfeitamente que em janeiro deste ano já estavam abaixo daquilo que é chamado o nível mínimo de exploração, portanto, também estão os dados aqui, também podemos deixar isto.
Pois temos aqui também visão de Google Earth, visão aérea, da evolução de estufas no Parque Natural entre 2013 e 2019 e também uma projeção para 2025, caso se concretizar os 40% de ocupação por estufas, por culturas de baixo de plástico no Parque Natural. Depois houve um deputado, que eu agora não me recordo qual foi, que perguntou se nós, cidadãos, que lidamos diariamente com os impactos no terreno, se vemos impactos na biodiversidade, na conservação da natureza. Portanto, descobrimos, por acaso, no outro dia, uma exploração com hectares e hectares de estufas abandonadas, de ferros, equipamentos de todo o género, de rega, etc., tudo ao abandono, pronto, e a ser gradualmente consumido, não por uma renaturalização com plantas autóctones, mas por uma renaturalização com plantas invasoras, pronto, que é mais um dos problemas do Sudoeste Alentejano. Depois aqui temos também uma visão de uma exploração que acaba de ser instalada, são cerca de 50 hectares de um consórcio português e chileno na localidade do Loral, que vem se estabelecer exatamente ao lado já de uma série de hectares plastificados, portanto, pensamos que ali só naquela zona deve haver cerca de 200 ou 300 hectares contínuos de terreno plastificado.
Em crescimento.
Trazemos também, desculpa, deixa-me só acabar aqui a documentação, trazemos também um artigo que saiu este fim de semana no jornal The Guardian, que fala, neste caso, sobre as condições dos trabalhadores migrantes na zona de Almeria, e este é também um grande receio que nós temos, é que seja replicado uma pequena Almeria no Sudoeste Alentejano, porque o modelo é o mesmo e os problemas que traz também são os mesmos. Por fim, temos aqui uma série de documentação já produzida pelos Juntos pelo Sudoeste, inclusive algumas comunicações com o Ministério da Agricultura, às quais recebemos respostas que não respondem, de facto, às perguntas. São respostas que contornam as questões que são colocadas por nós e que também não correspondem exatamente à realidade do que se passa no terreno. Quanto à minha intervenção que eu li, porque não sou tão expedita a falar por improviso, eu vou enviar depois por e-mail e agora passo a palavra.
E pedi-lhe só que ficasse também aceito o seguinte: uma vez que a Ananta presente todos os grupos parlamentares, que se tiverem respostas que queiram dar a todas as intervenções dos seus deputados, fazem favor de enviar por e-mail. Okay. E eu, com a maior brevidade possível, para distribuir a todos os seus deputados. A regra que tenho é que toda a informação que é dada é do conhecimento de todos os seus deputados, não só de alguns.
Certo. Bem?
Certo. Muito obrigado.
Aproveito, também deixo ficar aqui algumas imagens que são atuais, portanto, são deste ano, Google Earth, portanto, deste ano, onde são identificadas as várias infrações e ocupações dentro de áreas não permitidas para a expansão da agrícola intensiva, onde se consegue ver gradualmente, desde em cima da falésia, expansões e estufas em cima de linhas de água. Isto é a realidade diária no território. Okay? Isto simplesmente uma análise muito simples feita a partir de umas imagens de satélite do Google Earth. Okay? Deixamos aqui algumas também para complementar essa informação.
Muito obrigado pela vossa presença. Desejo-vos um bom regresso e aguardo então respostas às questões dos seus deputados.
Combinado.
Bom trabalho. Obrigado.